E nós seguimos com o Jornal da USP no ar desta manhã de segunda-feira. Vamos para o próximo assunto. Vamos explicar um pouquinho sobre, nesta rodada que fizemos, né, pelas pró-reitorias, como está funcionando a Pró-Reitoria de Cultura da USP, realizando atividades online em tempos de quarentena. Eu vou conversar com a professora doutora Maria Aparecida de Andrade Moreira Machado, Pró-Reitora de Cultura e Extensão Universitária da USP. Tudo bem, professora? Bom dia, como vai?
Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. É uma satisfação muito grande poder estar falando com todos vocês. Está tudo muito bem, apesar de estarmos todos aí em teletrabalho, em casa.
É verdade.
Mas muito confiantes e a USP não parou. E acho que é importante essa sequência que a Rádio USP está fazendo, mostrando para a sociedade que nós, mesmo em casa, estamos aí usando todas as ferramentas digitais disponíveis para poder continuar fazendo o que a gente sempre faz, sabe fazer muito bem.
É verdade. E a gente vai começar contando para o ouvinte talvez a principal transformação, professora, que é o site da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão no portal USP Cultura em Casa. A gente vai contar como é que acessa, mas por que que vocês resolveram mudar o site? O que é que tem a mais em relação ao que já vocês ofereciam?
Na realidade, a gente vem estudando isso ao longo de algum tempo e a gente queria realmente tornar o site mais amigável, ou seja, que as pessoas pudessem ali realmente, de uma maneira bastante rápida, encontrar aquilo que eles estavam procurando, não é? E nesse momento onde todos estão em casa, surgiu então a ideia de oferecer o USP Cultura em Casa, que ele pode ser acessado pelo endereço cultura.usp.br, e você já vai diretamente para o site da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, e lá tem um banner, USP Cultura em Casa, e você abre ele e você vai encontrar vários temas mostrando o que a USP está sendo disponibilizando todos em termos de cultura para a sociedade, tanto interna USP quanto externa, né? Esse USP Cultura em Casa, ele tem uma alimentação permanente de conteúdos, então são produção de conteúdos próprios e contatos diários com as unidades, e mostrando que as unidades têm também de cultura para poder mostrar para a sociedade, com edição de vídeos, inclusive ali tem Sinusp, Coraluzp, um pouco da OSUSP, né? A BBM disponibilizou alguns livros para poder serem acessados. Então, nós já tivemos mais de 30 mil acessos desde o início dessa nossa quarentena, né, dessa nossa estadia em casa, e eu acho que está sendo um sucesso. Eu acho que a sociedade está respondendo muito bem e reconhecendo a importância da USP em fomentar cultura e cultura de qualidade para a nossa população.
E ele está permanentemente sendo atualizado, ou seja, todo dia eu já estou aqui acessando.
Diariamente
tem novidades, tem conteúdos novos.
Tem todos os dias.
Bom, agora, foi oferecido, professora, é bom a gente explicar, um treinamento semana passada para os docentes da USP usarem as ferramentas digitais ou cultura digital, que ajudou aqueles que não tinham familiaridade. A gente sabe que a USP é formada por diversas gerações, tem gente que faz isso com um pouco mais de facilidade, essa geração mais nova, mas os profissionais mais tradicionais, os professores, também podem se adaptar, é óbvio, né? Só treinar.
Na realidade, assim, a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, dentro do nosso planejamento estratégico de gestão, desde 2018 percebemos que o EAD seria um dos mecanismos de nós podermos alcançar o maior número de pessoas, sobretudo com os cursos de extensão, né? E já no ano de 2019 nós estabelecemos como o EAD como uma das nossas metas para poder divulgar mais o que a USP faz. E em 2019 nós oferecemos 15 mil cursos entre difusão, atualização, aperfeiçoamento, especialização, os programas da residência multiprofissional, uniprofissional e as residências agora médicas que vieram para nós, estão vindo para nós também. E desses 15 mil, apenas 500 eram à distância. E a gente viu que havia aí uma oportunidade e nós podemos trabalhar nisso. Então, nós, em dezembro de 2018, constituímos um GT para estudar a EAD na extensão na USP, e eles fizeram uma cartografia do que nós precisávamos fazer em termos de infraestrutura para poder oferecer para as unidades e melhorar isso. E a primeira foi criar uma cultura digital com os docentes, né? E como fruto desse trabalho, primeiramente nós oferecemos um curso de 4 meses, que iniciou agora em março desse ano, né? Com 2 versões presenciais, vai terminar em junho. Oferecemos 80 vagas e tivemos mais de 600 inscritos.
Nossa.
E hoje nós estamos buscando outra versão deste. E aí fomos atropelados praticamente no primeiro mês do curso, com a situação do coronavírus, né? Todo mundo em casa. E aí nós fizemos aí uma força-tarefa e oferecemos um curso que foi esse que você está citando, a semana passada, o Cultura Digital. Esse Cultura Digital, ele foi feito em uma semana, um curso intensivo, onde foram abordados vários temas, não é? Relacionados ao ensino à distância. Então, quais são as ferramentas que você tem disponível, que a USP disponibiliza para o docente para poder construir as suas aulas, seja para graduação, seja para pós-graduação, seja para extensão. Essa, como nós tivemos uma parceria com a Pró-Reitoria de Graduação, não sei se o professor Baracá já falou sobre isso, mas nós fizemos tanto professores que assessoram a Pró-Reitoria de Graduação para o EAD, como os nossos, se uniram e oferecemos, então, esse Cultura Digital, que foi também muito, muito prestigiado pelos professores. E hoje está todo mundo nessa Cultura Digital. Eu acho que é um caminho sem volta, e a USP mostrou muito bem, está mostrando, com a infraestrutura, inclusive, de TI, né, de tecnologia de informação, que está preparada para esse desafio. Porque, repito, as atividades que podem ser feitas à distância, elas estão sendo oferecidas normalmente, portanto, os conteúdos teóricos, e só não estão acontecendo, eventualmente, aqueles cursos que têm atividades práticas que exigem, portanto, a atividade presencial. Mas tudo está funcionando normal, desde a graduação, pós e os cursos de extensão que serão oferecidos na modalidade EAD.
Agora, professora Maria Aparecida, vamos falar também um pouquinho sobre o site do USP 60+. Quais são as novidades?
Na realidade, assim, esse ano a gente remodelou, né, o nome, trocou o nome, era Universidade USP Aberta à Terceira Idade, e houve entendimento que a gente precisava atualizar o USP 60+, né? Em cima dessa nova versão, nós mudamos o site, fizemos aí um novo logo, dentro dessa ideia de ser um site muito mais amigável para que o 60+ possa acessar, possa saber o que nós estamos fazendo, as atividades que nós oferecemos, aonde eles podem se inserir. Então, a ideia foi realmente remodelar o espaço do USP 60+ dentro da nossa página, para que os nossos, digamos assim, alunos 60+, possam exatamente usufruir da melhor maneira possível e entrar em contato com tudo que nós oferecemos para eles, que são cursos, que são atividades práticas, atividades à distância, presenciais. E isso movimenta muita gente na USP, e é um dos programas que nós entendemos de grande sucesso e de que dá grande visibilidade da universidade na sociedade.
Bom, mas tem mais, hein, gente? Olha quantas novidades a gente está contando para o ouvinte da Rádio USP sobre os serviços, sobre responsabilidade da Pró-Reitoria de Cultura. A gente vai falar ainda do edital Santander de Fomento Cultural, para depois a gente contar a história também sobre a residência multiprofissional. Primeiro, esse fomento cultural, professor, o que é que vocês conseguiram?
Bom, o Santander ele é um parceiro da USP de longa data, e sobretudo o Santander Universidades, e ao longo desses anos ele oferece recursos para que nós podamos fomentar atividades de extensão com cunho não só cultural, mas também de você levar informação para a sociedade, né? Então, nós estamos agora, as inscrições abertas para o quinto edital, nós não mudamos o calendário. As inscrições estão abertas até agora domingo, até ontem, estavam abertas até ontem, né? E os procedimentos são abertos aos professores que têm atividades junto à comunidade, seja de cunho cultural ou cunho de extensão, formativo, na área da saúde, por exemplo. Eles poderão, então, fazer esse edital, e oferece até R$ 10 mil, né, num montante aproximado aí de 48 projetos, e que nós vamos aprovar distribuindo entre as áreas de humanidades, ciências da saúde e biológicas e ciências exatas.
E o residência multiprofissional?
Residência multiprofissional é uma atividade bastante exitosa também que nós oferecemos. São várias residências, as inscrições estão abertas, eles têm uma bolsa diferenciada, uma parceria com o Ministério da Saúde, onde normalmente profissionais de saúde trabalham dentro dos hospitais, os diversos profissionais de saúde, tendo a oportunidade de uma capacitação diferenciada em múltiplas setores, para que eles possam, então, depois voltar para a sociedade dentro de uma expertise que eles adquiriram dentro dos quadros que a USP oferece, dos hospitais e das clínicas que a universidade tem.
Muito bem, olha, são muitas novidades. Claro que a gente fez um resumo aqui para o nosso ouvinte, né, professora Maria Aparecida?
Com certeza.
As pessoas podem ir até o site, né?
Entre no nosso site, PRCEU, com U no final, né? .usp.br, tudo isso que a gente falou vai estar em detalhes lá, e aqueles que tiverem interesse nos temas, está bem fácil agora de poder procurar e encontrar, e a gente espera exatamente que nós possamos, por meio não só desse portal, mas das nossas ações, levar cada vez mais a USP fora dos muros da USP, para que nossa sociedade também possa usufruir daquilo que nós oferecemos com qualidade e com toda a expertise da equipe, dos profissionais, professores, servidores técnicos administrativos, estudantes de graduação e pós-graduação da Universidade de São Paulo.
Agora é só acessar o portal e explorar, aproveitar todos esses serviços, cursos que estão à disposição. Eu conversei com a professora doutora Maria Aparecida de Andrade Moreira Machado, que é pró-reitora de Cultura e Extensão Universitária da USP. Muito obrigado pelos esclarecimentos, professora.
Eu que agradeço a oportunidade, estaremos sempre abertos para conversar com o nosso público e com você, Roxane. Muito obrigado e um bom dia a todos.